E eu quero começar hoje falando de um texto bem surpreendente. É verdade, situações que tinham tudo para não estar acontecendo. Me parece que um ambiente de surpresas é o que nós vemos nesse texto e é essa reflexão que eu quero fazer com você. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, a partir do verso 21, e nós vamos ver um texto muito conhecido. Eu quero ver com vocês 23 versículos. Eu vou ler bastante, vou falar pouquinho. Vamos acompanhar nessa tradução aqui. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E olhava em redor para ver a que fizera isso, a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada do teu mal, ou deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais, né, dos principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem enfada mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não lhe permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, né, irmão de Tiago. Só um minutinho, não muda para o 38 não, que eu quero ler esse texto de novo. E não lhe permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Pode mudar para o 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando-lhe, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se, ou ficaram admirados, ou surpresos, com grande espanto. Verso 43, o último: e mandou-lhe expressamente que a ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que podem ter sido surpresas, ou uma surpresa para muita gente, e principalmente o surpreendente desfecho dessa história. depois de uma situação que já era difícil e no meio do caminho acaba se agravando ainda mais. Meu propósito hoje é mostrar para você, independente de onde você esteja, é importante que você tome decisões assertivas, que consigam fazer com que sua vida tome um novo rumo. É muito importante você entender que o maior responsável por sua vida é você. É muito importante você entender que é hora de você remover o poder que você tem concedido a Satanás. É hora de você dizer para você mesmo que o poder que Satanás tem sobre a sua vida é concedido por você mesmo. Passou de onde o Senhor tirou isso? Da Bíblia. Quando Deus, né, fala com Satanás a respeito da vida de Jó, o que Satanás diz para Jó ou para Deus é o seguinte: por acaso Jó teme em vão? Ou é à toa que Jó teme o Senhor? Jó teme ao Senhor porque o Senhor protege tudo o que ele tem. Jó teme ao Senhor porque eu não posso tocar em nada que é dele. Por isso que Jó é próspero. Se o Senhor tirar a proteção de Jó, aí eu posso tocar nele. Só que a pergunta é: por que que Deus protegia tudo que era de Jó? Porque Deus gostava mais de Jó do que de seus outros filhos? É lógico que não, porque o texto diz: quando Satanás se aproxima, tem de visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. O que nós estamos olhando é um homem que resolveu levar a proteção de Deus para a sua vida, com obediência, com postura, e era isso que ele fazia. Por isso Satanás diz para Deus que é impossibilitado de tocar em Jó. E você diz: por quê? Porque Deus protegia o que era de Jó? Não. Porque Jó protegia o que era dele, sendo fiel a Deus. É isso que você tem que entender. A proteção é de Deus? É. Mas ela só está lá. Por quê? Porque Deus, né? Ela só está lá porque Jó colocou ela lá. É só isso. Quando você olha, por exemplo, para Sansão, eu já falei isso aqui, para mim um dos textos mais tristes da Bíblia é quando Sansão levanta e diz: mais uma vez, sairei eu e pelejarei contra os meus opositores e vencerei. Mas o texto termina dizendo: o que Sansão não sabia é que Deus não era mais com ele. No momento em que Deus se retirou dele, a vitória foi embora. Então é muito importante nós entendermos o que vamos ver aqui. Por quê? Porque senão começamos a querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. O que nós estamos vendo? Cafarnaum. Esse é o cenário. A sinagoga, me parece que de Jairo, ela não é muito distante da casa da sogra de Pedro. Provavelmente o mundo de Jairo estava bem próximo de Jesus, mas ao mesmo tempo bem distante, porque Jairo, ele era alguém que liderava a sinagoga, e a sinagoga havia perdido prestígio, estava agora dividindo atenção com esse indivíduo que vem trazendo uma palavra diferenciada, vem trazendo o poder que a liderança da sinagoga não detinha, e inevitavelmente havia um ciúme, uma intriga, um litígio, um problema entre Jesus e a turma da sinagoga. Como não tivesse do que o acusar, como não encontravam, né, material suficiente para denegrir ou descredenciar Jesus, diziam simplesmente para ele mesmo e para as pessoas que estavam por perto, para que não fosse para agora, para ouvir Jesus. Ele faz tudo isso porque tem o poder das trevas. Ele é liderado por Beelzebu, ele tem demônios. Isso agravava ainda mais essa situação. Porém, algo surpreendente acontece. Jairo, chefe da sinagoga, o homem que lidera tudo isso, ao mesmo tempo que está perto, tão perto de Jesus fisicamente, em Cafarnaum, ele está muito longe de Jesus espiritualmente. Mas Jairo começa a ter um problema. E que problema é esse? Jairo vê sua filha ficar doente, e suas tentativas de cura, elas não funcionam. Jairo então, todas as vezes que olha para aquela menina, ela não está bem, ela está piorando, o quadro dela está se agravando, há indício de que a sua filha vai morrer. É isso que Jairo está olhando. Mas e agora? O que Jairo vai fazer? Ele vai ver sua filha morrer? Aliás, esse é um hábito bem comum naquela região. Eu vou negar minha fé? Não, eu preciso. Eu tenho o pai de um amigo que agora até está doente, ele já pregou aqui, que quando ele se converteu para o evangelho, o pai dele disse para ele: eu preferia ver você num caixão do que ver você, né, fora do islamismo. Esse foi o texto ou a frase dita por um pai ao filho. Porém, me parece que Jairo começa a entrar num ambiente bem interessante. Talvez sua esposa ficasse surpresa, talvez seus parentes ficassem surpresos, porque me parece que Jairo quer quebrar um protocolo, ele quer romper com um paradigma. Jairo está vendo sua filha morrer, mas ele sabe onde tem solução para aquilo. Mas para que ele obtenha solução, Jairo vai precisar, provavelmente, jogar fora o seu cargo de liderança. Imagine você aqui, seja franco: se meu filho fica doente e vocês descobrem que eu fui no centro de Macumba fazer um despacho para curar meu filho, fala sério, quando você soubesse isso como igreja, o que, que vocês fariam? Uma reunião da liderança ia dizer: o pastor Cláudio endoidou, vamos botar ele para fora, porque ele manchou o nome da nossa igreja. Sim ou não? Sim ou não? Você ia querer ir frequentar uma igreja cujo pastor foi num centro de Macumba fazer um despacho para curar seu filho? É lógico que não. Contraria e quebra nossos princípios. Quando nós olhamos para Jairo e ele resolve falar com Jesus, isso vai dar problema para ele. O desfecho dessa história pode fazer com que Jairo não lidere mais a sinagoga, pois Jesus era visto como inimigo deles, como opositor deles, chamando aquelas pessoas que tinham um peso espiritual tão grande, de raça de víboras, de cobras, denunciando coisas. Quando nós paramos para olhar para essa situação, é surpreendente ver este homem quebrando seus paradigmas para procurar Jesus. Porque me parece que a sua vida precisa se surpreender com você, de ver você olhar para seu passado e coisas que te prendem em ambiente que não resolve nada para seu futuro, e você resolva deixar tudo isso para trás e receber aquele que pode mudar a sua história para sempre. Quando nós vemos isso, eu fico imaginando quando Jairo sai de casa. Não era muito longe, não. Onde ele vai? Onde ele vai? Onde é que Jairo está indo? Ele estava saindo de casa, o chefe da sinagoga. Ele estava mudando agora, se opondo a tudo o que ele aprendeu, o que estava no seu coração, e agora ele está indo falar com aquele camarada que os seus correligionários, inclusive talvez ele, diziam que tinha um demônio. E ele é obrigado a romper com isso. Muitos de nós, irmãos, não estamos caminhando ainda ou trilhando um caminho da vitória, certamente porque temos dificuldade de romper com algumas coisas que nos prendem com muita força ao passado. Jairo precisa sair de casa para procurar quem? Procurar Jesus na cabeça dele. Se ele disse isso para todo mundo, eu não sei, mas já se sabe onde ele foi. Me parece que ele não saiu escondidinho, porque quando a menina dele morre, e você já vai ver isso mais à frente, o que acontece? As pessoas vão até ele, o que indica que ele, me parece, ter coragem, a coragem que Nicodemos não teve no capítulo 3. Pois Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite, mas Jairo não pode esperar escurecer. Jairo vai imediatamente, porque tem coisas na sua vida que pode esperar, mas tem decisões na sua vida que tem que começar agora, já. É assim que funciona. Talvez você, para tomar essas decisões, vai ter que vencer o medo. É verdade. Jairo sai para procurar Jesus. Por quê? Porque para Jairo há uma prioridade agora. O que é? A vida de sua filha. Ah, mas é meu cargo. Ah, mas é... Não. É a vida. É a minha prioridade. É José olhando para Jesus e dizendo: Maria, minha carpintaria está em Nazaré. Meus pedidos estão em Nazaré. Meus negócios estão em Nazaré. E o anjo disse: você não pode ir para Nazaré. Você tem que ir para o Egito para fugir, senão vai matar o menino. Porque agora a prioridade mudou, José. Quando eu olho para essa cena, eu vejo Jairo colocando aquilo que ele quer em primeiro lugar. O que ele quer? A vida de sua filha. O que ele quer? A cura de sua filha. Então não interessa se vão deixá-lo, se vão parar de segui-lo, se ele vai perder o cargo da sinagoga. Ele sabe o que ele quer. Você sabe o que você quer? E você já estabeleceu o que você quer como prioridade para 2022? Está na hora de você surpreender, talvez a si mesmo, com uma decisão que você consiga levar adiante. É isso que Jairo está fazendo, rompendo com valores espirituais, quebrando barreiras. E agora ele está mostrando para mim e para você: eu vou lá falar com Jesus, eu vou, porque eu quero a minha menina. O que você quer? Não esqueça que essa menina aqui, ela traz a representação. Todas as vezes que a Bíblia fala de filhos, ela está falando de futuro, também de futuro. Então, o que a Bíblia também está dizendo aqui: você é capaz de romper paradigmas e colocar princípios e colocar um foco para dizer o que você quer alcançar amanhã, para o seu futuro? Jairo vai procurar Jesus, é verdade. E ele chega lá, todo mundo provavelmente está surpreso. Pedro morava pertinho, a sogra dele morava ali, não muito longe. O dia que você tiver a oportunidade de ir a Israel, você vai ver o ambiente, né? Não era tão distante. Eu imagino que Jairo talvez fosse alguém que Pedro conhecia, provavelmente. E agora, quem é que está vindo lá? Rapaz, é o Jairo. O que que o Jairo quer? O Jairo vem, dobra seu joelho na frente de Jesus, dobra seu joelho na frente de Jesus. Ok? Dá para dar um pulinho lá no livro do profeta Daniel? Lembra? Esses joelhinhos aqui nós só dobramos diante do Deus de Israel. Foi o que os três rapazes disseram para Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas agora, um judeu vai chegar perto de Jesus, vai dobrar seu joelho e vai dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa curar minha filha. É isso que ele está dizendo. O Senhor pode ir na minha casa curar minha filha? Eu preciso que o Senhor vá na minha casa. E você já vai ver o que Jesus vai pedir dele para ir na casa dele. Aparentemente parece que não vai pedir nada, mas eu vou te dizer isso. Jairo está quebrando tantas coisas. E quando ele diz: Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, porque eu estou com a minha menina morrendo, o meu futuro está morrendo e ninguém pode fazer nada por ele. O que está acontecendo com o seu casamento amanhã, se você não tomar uma decisão hoje? O que está acontecendo com a sua vida financeira amanhã, se você não tomar uma decisão hoje? O que vai estar acontecendo com a doença que você descobriu que tem amanhã, se você não tomar uma decisão hoje? O que vai acontecer com seu filho amanhã, se você não tomar uma decisão hoje? Olhe bem. Quando nós vemos o que está acontecendo, é isso. Jesus olha para Jairo e diz: vamos para sua casa. Se você quer que eu vá na sua casa, então eu vou com você para sua casa. Se o que você precisa é de cura, Jairo, eu vou com você. Só que aí há uma pausa no texto. Tudo que eu narrei para você até agora só tem 4 versículos. E agora a Bíblia vai fazer uma pausa de 9, 10 versículos. Porque agora vai entrar a mulher do fluxo de sangue. Você pode perguntar por que é que a história dessa mulher entra? Porque Jesus está indo curar a filha de Jairo. E a mulher do fluxo de sangue entra exatamente para que Jairo consiga ver o que Jesus, ou seja, o que aquele cujo qual ele está levando para sua casa é capaz de fazer. Versículo 25, mas uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, agora ela vai tocar em Jesus. Ela vem por detrás, ela toca em Jesus, ela fica curada, Jesus para, pergunta quem me tocou, e ela diz, fui eu estava há 12 anos, e Jairo está olhando tudo isso. Me parece que o que Jesus está dando é uma pílula de ânimo para esse cara, porque já já o negócio vai ficar difícil para o lado dele. Quando Jairo olha e a mulher disse, olha, eu estava doente, sangrando há 12 anos. Há um link entre a cura da mulher e sua filha. Qual é? 12 anos. Há um problema, qual é? A cura da menina. E agora, se Jesus curou uma mulher de 12 anos, certamente ele vai chegar na minha casa e vai curar a minha. Eu imagino Jairo recebendo forças, hidratando-se, olhando, dizendo, agora vai, o negócio fica bom. Jesus disse, vá minha filha, a tua fé te e ser curada, vá em paz desse mal, vá para a sua casa, que eu estou indo na casa do Jairo. Só que no versículo 35, a chapa esquenta, porque às vezes você quer milagre e o troço piora. Está assim de gente, ó. Porque o propósito do Satanás é te desanimar e o propósito de Deus é te fortalecer. Depende como você enxerga a oposição. Assim que a mulher vai embora, e eu fico imaginando, se acontecesse isso, se você fosse Jairo, como é que estaria seu coração agora? Pare e pense, vai dar certo, não vai? Pô, curou essa mulher, vai arrebentar lá com a minha garotinha. Caraca, vai dar certo, vai dar. Vamos embora. A mulher vai para casa, curada sim ou não? Isso. Porque às vezes o milagre acontece bem pertinho de tu, mas não na tua vida. Quando a mulher vai embora, o verso 35, coloca para mim, por favor. Aí, está aí, ó. É, a turma é boa. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está, o negócio, quando começou, estava difícil. Agora ficou impossível. Agora deu ruim. Enquanto a mulher era curada, a menina morria. Olha só. A mulher foi curada e a menina morreu. Aí vem uma turma da casa de Jairo. Por isso que eu digo que provavelmente Jesus disse, eu vou procurar Jesus. E a turma chegou e disse, Jairo, a tua filha está morta. Então você não precisa mais procurar o mestre. Para que você está perturbando ele? O que acontece? Jesus acabou de dar. Você pensa, a menina teria morrido de qualquer jeito, porque não dava tempo. A menina não morreu porque Jesus parou, até porque indica que Jesus curou a mulher rapidinho. De qualquer maneira, a menina teria morrido, sim ou não? Mas se a história da mulher não fizesse parte da mente de Jairo, provavelmente ele teria levado uma pancada muito forte. Quando eles dizem, você não precisa mais incomodar, por que enfadas o mestre? Verso 36. Jesus, tendo ouvido essas palavras, que palavras? A mesma que Jairo ouviu. Que palavras foram ditas pela turma que vem da sinagoga, pela turma que vem da casa de Jairo? É essa: não incomode, já era, sua menina morreu, acabaram as possibilidades, já era, Jairo. Quando Jesus escuta essas palavras, certo? Ele diz a Jairo, o principal da sinagoga: não temas, crê somente. O que ele está dizendo? O que você viu acontecer na vida dessa mulher é o que vai acontecer na sua casa, porque você foi na beira do caminho, quebrou seus paradigmas e me convidou para ir na sua. Então eu estou indo para lá, Jairo. Eu estou indo para a sua casa. Só que quando Jairo diz que vai para. Quando Jesus diz que vai para a casa de Jairo, a situação vai ficar um pouco complicada para Jairo, porque, coloca o 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus está indo para a casa de? Está indo para casa, me ajude aí, para a casa de? Isso. Quem chamou Jesus para ir à casa de Jairo? Foi ele que chamou? Então agora a turma que vem com a palavra negativa diz: não me incomode mais o mestre. Assim que esse pessoal vem com essa palavra negativa, Jesus diz: eu vou para a casa de Jairo, mas vocês não vão. Jesus começa a remover da vida de Jairo gente de posicionamento negativo, gente que não consegue acreditar em milagre, que acha que tudo acabou. Eu não sei como é que está a sua situação, eu só preciso que você entenda quem é o Deus que você veio buscar ajuda. Porque o que Jesus disse, Jesus tinha direito de falar isso? Os caras eram da patota do Jairo? De repente Jesus disse para os caras que estavam: aí, maluco, não vai, vaza. Quem vai? O Pedro, Tiago e o João. Por quê? Porque é gente que está acostumada a ver milagre, está acostumada a andar do meu lado, que sabe que eu ressuscito morto, eu liberto gente doidão. Aqui o bagulho é doido. Para você que veio nos visitar, linguagem carioca. Tradução atualizada. Olha só. Jesus, por quê? Porque se Jairo chamou Jesus para ir para a vida dele, para a casa dele, para a família, ó, entra na minha casa, entra na minha família, entra na minha vida. Jesus disse: eu vou entrar, eu vou começar a botar alguém para fora. Não vai dar para coexistir. Então ele não permite, diz: vocês não vão para a casa do Jairo comigo. Pronto. Não permitiu, só permitiu que fosse quem? O Pedro, o Tiago e o João. Vamos lá, bota aí, eu gosto de botar aqui porque tem gente que não lê a Bíblia, aí já lê aqui, pelo menos você pode falar: li a Bíblia hoje? Li. Bota aí, verso seguinte: e tendo chegado à sinagoga, ele viu um alvoroço e a turma, aí chegou. Quando Jesus chega, o que que tem? O caos. Por quê? Porque ninguém pode resolver o problema do... E a menina está morta. Ô, gente, isso é maravilhoso, sabe? É muito importante você, às vezes, contar com alguém que chora com você. Mas entenda que essas pessoas não decidem seu futuro. Quem decide é Deus. Se você colocar isso na sua vida, provavelmente ela vai ficar mais fácil, mais doce. Quando nós olhamos esse texto, Jesus acaba de chegar na casa de Jairo. Quem? Jesus, Pedro, Tiago, João e Jairo. Foi quem chegou. Está todo mundo chorando, pranteando, alvoroço. Verso 39. E entrando, disse-lhes. Jesus agora entra na casa do Jairo. E quando ele entra na casa de Jairo, o que eles se deparam é com pessoas alvoroçadas, chorando. E ele diz: a menina não está morta, mas dorme. Agora Jesus está dentro da casa do Jairo. E ele diz para aquela turma que está lá: a menina não morreu, a menina está dormindo. 40. E riam-se dele. Porém, ele tendo os feitos sair. Ele tendo os feitos? Ele está onde agora, Jesus? Dentro da? A casa de quem? E quem é que está botando as pessoas para fora? Você consegue entender? Porque Jesus está dizendo: se você me chamou para entrar na sua vida, eu vou tirar a pessoa do teu caminho, eu vou tirar gente da tua casa. Porque eu entrei aqui para fazer o que ninguém pode fazer por você. Porque se você achar que essas pessoas fazem bem para você, então continue com elas. Se você acha que isso é o estilo de vida que você quer para você, então fique onde você está. Mas se você quer caminhar comigo, saiba que eu vou tirar gente dos seus negócios, eu vou tirar gente da sua vida, eu vou tirar gente da sua família, eu vou tirar gente do seu ministério, porque meu propósito é mudar a sua vida para sempre. Se é para entrar na sua casa, então tu não manda mais na tua casa. Quem manda é o chefe dos crentes. Jesus já chegou botando o terror. Se o pessoal falasse assim, ó, cara aí, quem chegou? Jesus. Aí alguém poderia dizer o quê? E agora é milagre. Agora você quer ver que essa garotinha vai viver? Mas quando Jesus falou: menina está dormindo, o pessoal está igual o médico do SUS. Nem Jamina já dá o laudo. É brincadeira, tá vendo? Se tiver algum médico aqui. É brincadeirinha, só para descontrair. Mas o que eu quero dizer é que o que Jesus está dizendo, porque o problema não é eles rirem, o problema é que Jairo está ali. E quando eles estão rindo do milagre que Jesus disse que vai fazer, eles correm o risco de abalar a fé de Jairo. Então eles não podem ficar ali. Eles são oposição ao milagre. Jesus já fez aquele milagre da mulher do fluxo para estabelecer uma fé no Jairo. E agora a turma do meio do caminho diz: não incomoda mais o mestre. Agora eles começam a rir do milagre que Jesus disse que vai fazer. Jesus falou: sai, 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 sai. Entendeu? Deu uma de Capitão Nascimento. Sai, certo? E ele, olha só, e tomou consigo o pai e a mãe da menina. E quem mais? O Pedro, o Tiago e o João. Levou para onde a menina estava? Morta. Estava ou não estava? Estava. A garotinha estava morta. Para mim estava morta, para você estava morta. Para ele, que é detentor de todo o poder e venceu a morte, a menina só está dormindo. Por favor, não diga que a menina está dormindo, porque não está. O único que podia dizer que a menina estava dormindo era Jesus. Entendeu? Então tem problema que é problema mesmo. Quando alguém falar para você assim, ó: caraca, maluco. Sério? Nossa. Difícil, hein? Ó, eu não posso fazer nada com você. Mas eu conheço alguém. O cara lá que encontrou com o Jairo, lembra? Botou os outros para fora. Ele tem que entrar na sua vida. Eu gosto porque Jesus leva o Pedro, o Tiago e o João por dentro do quartinho onde estava a garotinha. Eu fico imaginando quando eu fico lendo isso. Aí eu imagino, pensa, o Jairo acaba de ver a menina. E a menina está? Sim ou não? O Jairo olhou, o Jairo não é bobo, ele é chefe da sinagoga, é um cara esperto. Quando ele olhou, ele falou: caraca. Imagino eu, posso? Ô Pedro, está morta ou dormindo? Por que que ele não levou Tomé? Por que que Tomé não está lá dentro? Pensa o Jairo: Tomé, está morta? Morreu mesmo, Jairo. Por que ele não levou o Judas? Por que ele não levou? Não, ele levou o Pedro, o Tiago e o João. Porque eu imagino, se ele fala para Pedro, aí Pedro, está morta? Ou dormindo? Pedro fala assim, tanto faz, irmão. Isso acorda quem morreu, quem não morreu. Se você visse o pelado que ele libertou lá do outro lado, agora mesmo, todo arrebentado, demônio matou um montão de porco. Maluco, fica quieto, quem sabe o que está fazendo. E se pergunta Tiago e João, os filhos do trovão. E aí, Tiago, cala a boca, Jairo. Sou burro. Ele não veio aqui, otário. Porque era um duro, a turminha. Certo? E aí, o Jairo está olhando para a menina e o restante do pessoal. Está tudo lá do lado de fora. Agora não tem oposição. Antes do milagre acontecer, Deus está querendo remover a oposição da sua vida. Você está entendendo? Pessoas que não devem estar lá, coisas que não devem estar lá. E, infelizmente, gente, se a gente ficar misturado com esse tipo de gente, não vai rolar. Não vai. Deus tem que tirar. Você quer melhorar seu casamento? Chegue para perto de gente que vive uma vida matrimonial legal. Mude. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos agora? A menina está morta? Sim ou não?
Sim.
E o pessoal está tudo lá fora. E eu fico imaginando Pedro olhando aquela cena com Tiago e João, ela perto da casa dele, e Pedro devia olhar e falar assim, cara, olha como é que nós oscilamos. Ele entra na casa do velho rico Zaqueu e aborda um jovem rico na rua que diz que não quer recebê-lo. Ele entra na casa de um homem rico, Zaqueu, em Jericó, Lucas 19, mas ele para dar atenção a um pobre cego, também em Jericó, chamado Bartimeu. Nós estávamos do outro lado, libertando um homem cheio de demônios. E agora estamos na casa do chefe da sinagoga, vendo um milagre acontecer. Eu imagino que os discípulos deviam se maravilhar com tudo aquilo que viviam, com todas as experiências que eles tinham. Mas agora, diante daquela situação, Jesus olha para a menina e diz, Talita, como menina, levanta. Levanta por quê, menina? Levanta porque seu pai teve coragem de colocar você em primeiro lugar. Seu pai teve coragem de romper, de deixar para trás tantas coisas que para ele era até importante, expressivas, mas colocou você em primeiro lugar. Menina, futuro que estava morto, levante-se. E a menina então, Jesus dá a mão a ela, e a menina levanta. Eu imagino Jairo pensando, estava morta? Ou estava dormindo? Não interessa. O texto para aqui, e eu já estou basicamente terminando. Mas eu imagino Jesus saindo do quarto com a garotinha. Pensa. Pensa, eu imagino o Pedro, Tiago e João saindo, abrindo a porta e saindo. Assim, ó, para o pessoal que não estava lá, agora só ia ver a menina. E logo atrás vem Jesus assim, ó. A mãe da menina, a garotinha e o Jairo atrás, dando uma pancadinha de leve na cabeça dela, dizendo, menina, que susto que você me deu, quase que você morreu. Pastor, o que você quer dizer para nós nesse primeiro culto do ano? Meu propósito é mostrar a você que se você vai chamar Jesus como Jairo fez, ele vai ter que remover muita coisa da sua vida, da sua casa. Ah, pastor, mas não tem uma graça aí que salva todo mundo? É, eu tenho escutado isso. Mas me ajude aqui, por favor. Tinha quantos ladrões na cruz? Jesus estava lá entre os dois, sim ou não? Salvou os dois? Não? Sério? O que que aconteceu com o ladrão que estava à esquerda? Hã? O que é que aconteceu com o ladrão? O que é que aconteceu que estava com o ladrão que estava à direita? Tinham quantos ladrões na cruz? Jesus estava no meio? Um estava à direita e o outro à? O ladrão da cruz foi para o? Foi para o? Foi para o? Foi, você sabe, mas está com medo de dizer. O ladrão da direita foi para o? Para? Para ficar mais fácil, mais simplificado, fala assim, foi para o céu. Foi para o? O ladrão da? E o ladrão da esquerda foi para onde? É isso que eu quero saber. Não, precisa que a igreja, porque a igreja tem até vergonha. Parece que dizer que alguém foi para o inferno, meu irmão, esse negócio é sério. Jesus podia salvar os dois, sim ou não? Mas salvou quantos? Por que que não salvou o outro? Porque o outro não quis. É isso. Pare com essa historinha de que ele vai salvar todo mundo. Para com essa historinha que vai todo mundo para o céu. Para com essa historinha. Não vai. Por quê? Porque a Bíblia diz que não vai. Mas pastor, ele não pode salvar todo mundo. Pode, mas tem gente que não quer. Porque se Jesus entrar na vida dele, vai mandar ele tirar gente que ele não quer tirar. Vai tentar expulsar gente da casa dele que ele não quer que saia. Então pare de ficar desconfortável, porque é isso que o diabo quer, que você acredite que todo mundo, não é assim. Duas ofertas no Éden, duas ofertas no Éden, quantas foram aceitas? Uma, e a outra rejeitada. No exemplo de Ruth e Orfa, quantas mulheres podiam ir para Belém para viver o extraordinário? Duas. Quantas foram? Uma, e a outra não foi porque não quis. Por que que você não vive o que você quer? Duro. Porque você não quer. Porque tirar coisas ou colocar coisas que você precisa pode ser muito difícil. Quando a menina vem viva, eu imagino que o riso mudou de lábios. Porque quem está rindo agora, sabe quem é? Pedro. Tiago, o João, o Jesus, o Jairo, a garotinha e a mãe, e o restante ficaram surpresos. Mas surpreso por quê? Se é isso que ele costuma fazer, onde entra? Surpreso por quê? Se é isso que ele faz, por onde passa? É isso. Surpreso por quê? Porque quando alguém chama ele, entra na minha vida, vamos para a minha casa, vamos lá. Algumas coisas podem acontecer no caminho. Eu esperava que fosse mais rápido um pouco, mas ele parou para curar. Algo aconteceu. Mas por que é, pastor, que fica pior às vezes? Calma, ele está no controle de tudo. Eu imagino que muita gente saiu dali dizendo que a menina ressuscitou, sim ou não? Mas somente 5 pessoas puderam dizer: eu vi a menina ressuscitar. Hoje eu tenho aprendido que não dá para viver com a experiência dos outros. Nós vivemos um tempo tão desafiador que você precisa ter as suas. Não dá para contar a libertação do outro, a vitória do outro, a cura do outro. 2022, ele chegou. É o ano de Deus te surpreender. Mas é importante que pessoas também se surpreendam com você. É importante que você olhe para você e se surpreenda e diz: eu não achava que era capaz de fazer isso, eu não achava que eu era capaz de suportar isso. É seu vizinho olhar para você e: cara, estou surpreso com você. É sua esposa olhar para você e diz: poxa, você me surpreendeu agindo dessa forma. É seu marido olhar para você e disse: olha, eu estou surpreso com você. É seu filho olhar e falou: pai, nossa, um ano de surpresas. Um ano onde você vai ver a boa mão de Deus agindo a seu favor. Pessoas vão olhar para a sua vida, vão olhar para seus negócios e dizem que vem aí um tempo de crise. E é isso que é maneiro. É Deus fazer você vencer num tempo onde os outros estão perdendo. E as pessoas olharem suas lavouras e verem elas secando e olharem a de Isaac produzindo. Dizem que deserto é lugar de transição, mas a Bíblia diz que Esaú cresceu, se fortaleceu e prosperou no deserto. Porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. Coloque isso no seu coração e saia daqui para viver o incrível. Só tem o seguinte: se for chamar Jesus como Jairo chamou, ele vai chegar tirando coisas, gente, certo? Que não deve estar na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém.